Começa agora, Jornal do Meio-Dia. A informação que você precisa na hora do almoço. Com Kátia Gomes, Marcos Bezerra e Coutinho Neto.
Olá, boa tarde. A edição desta quinta-feira do Jornal do Meio-Dia, dia 3 de outubro, Marcos Bezerra, já está no ar. E um dia lindo, e um dia que para mim amanheceu maravilhosamente bem. Gostei muito desde o início da manhã, tô gostando muito do dia de hoje, viu, Marcos Bezerra? É.
Que ótimo, hein?
É, porque quando as coisas acontecem, né? É bom, né? Quando a justiça começa a ser feita, é bom, né? Pois é. Então eu quero desde já agradecer a audiência, os nossos queridos ouvintes. Hoje estou feliz, galera. Tô sim. Porque tem ouvinte, viu, querido entrevistado, que daqui a pouco eu revelo quem é, que manda mensagem. Olha, hoje eu te achei triste. Olha, hoje eu te achei alegre. Olha, eu te achei mais ou menos. Então, tô alegre, tô declarando logo. Tô bem, tô ótima. Então, desde já, ótima tarde a todos os nossos ouvintes. Obrigada pela audiência. Eu sou a jornalista Kátia Gomes. Aqui comigo ele, Marcos Bezerra. Boa tarde pra você.
Boa tarde, Kátia Gomes. Boa tarde, você ouvinte da Gabriela FM, que a partir de agora acompanha o seu Jornal do Meio-Dia para ficar por dentro do que acontece. É, a partir de agora também você tem o seu espaço garantido pelo nosso WhatsApp, 988-29-1029. Vai mandando a sua mensagem de preferência escrita. Coutinho Neto chega bem municiado com as notícias do setor policial daqui a pouquinho. E também teremos entrevistado aí hoje. A Kátia Gomes vai anunciar o entrevistado do nosso Jornal do Meio-Dia desta quinta-feira, né, Kátia?
Já apresentou o nosso entrevistado?
Não.
Vamos apresentá-lo? Então, eu estou falando de Alcides Kruchelvski, ele que é empresário aqui em Ilhéus, é da área do turismo também, porque o Alcides, inclusive, é presidente da ATIL, Associação do Turismo de Ilhéus, tá? Daqui a pouco eu apresento ele melhor para vocês, mas já já vamos conversar com o empresário Alcides Kruchelvski. Bem, o seu, nosso Jornal do Meio-Dia desta quinta-feira, 3 de outubro, está no ar. É um oferecimento Supermercados Meira, qualidade, variedade, preço baixo. Shopping Jequitibá completo para suas compras com segurança e conforto. Lojas Universo, calçados e acessórios. Crediário em até 12 vezes sem juros, é isso mesmo. Conheça as lojas Universo em Ilhéus, na rua Dom Pedro II, número 42. E o Nex, Faculdade de Excelência, você em movimento. Já quero, antes de iniciar aqui as manchetes dos jornais, mandar já alguns alôs, agradecendo a audiência dos nossos queridos ouvintes. Ricardo Hafner disse que já está na escuta, aguardando para sua entrevista. Alcides, Ricardo, um abraço para você. Olha, tem uma pessoa aqui que eu acho que é sua prima. Cadê? Ela confirmou que é sua prima, direto dos Estados Unidos. É Elvira Maria Kruchelvski Silva. Ela tá pronta também lá acompanhando o jornal, quer ouvir sua entrevista. Um abraço, minha amiga Elvira. Um beijo para você, tá? Quero mandar um beijo também para minha amiga Cris. Minha amiga Cris Câmara. Cris tá lá no Rio Grande do Sul e tá acompanhando a gente, né, Cris? Cristine, minha linda, um beijo para você, minha amiga. Obrigada, tá, pela audiência. E todos os nossos queridos ouvintes ligadinhos aí no Jornal do Meio-Dia, muito obrigada pela audiência. A partir de agora, vamos de manchetes de alguns jornais que circulam hoje pelo país.
Confira o que é destaque no Brasil, aqui no Jornal do Meio-Dia.
Iniciamos pelo jornal A Tarde, direto de Salvador, que informa: a ação da Polícia Civil, que baleou 3 do Comando Vermelho, tinha intuito de entregar intimação. É, rapaz, a violência em Salvador tá que tá. E a polícia jogando duro, né?
Correio da Bahia, delegado diz que mulheres armaram acusações de assédio sexual por insatisfação no trabalho.
Olha, pois é, né? Que coisa, tá dando um pano pra manga isso aí, hein? Que um delegado aqui da Bahia sendo acusado, né, de assédio sexual. Jornal Dia, Teresina, Piauí, Fábio Novo cresce e vence Silvio no primeiro turno, diz nova pesquisa Opinar lá no Piauí.
Jornal Meio Norte de Teresina. Bolsa sobe e dólar cai após elevação de nota.
Jornal Tribuna da Bahia. Adolescente morre após tentar assaltar policial civil no bairro São Caetano, em Salvador.
O Globo do Rio de Janeiro. 8 soldados de Israel morrem durante confrontos com Hezbollah no sul do Líbano.
Jornal Dia. Homens encapuzados invadem casa e matam um menino de 11 anos com tiro na Zona Sul.
Jornal Extra do Rio de Janeiro. Polícia analisa imagens para tentar achar mulher acusada de envenenar crianças.
Jornal Folha de São Paulo. Troca de ameaças marca reunião do Conselho de Segurança da ONU sobre Oriente Médio.
O estado de São Paulo, o governo estuda mudança no Fundeb para abrir espaço fiscal de 33 bilhões de reais até 2026.
Jornal Correio Brasiliense, Distrito Federal. Esportes da Sorte de Gustavo Lima e Deolane não está na lista de bets autorizada pela Fazenda. Eu só li do jeito que está a manchete dos jornais. Porque, na verdade, Gustavo Lima não é dono, né, dessa Esporte da Sorte, até onde a gente sabe, e nem a Deolane. Mas olha só como o Correio Brasileiro colocou a manchete, né? Agora, pra não falar que foi a gente aqui que disse isso, tá? Isso aí é uma manchete de responsabilidade do Correio Brasiliense.
Jornal Popular de Goiânia. Falsos advogados são suspeitos de fazer contratos irregulares com clientes em busca de benefícios do INSS.
Jornal Diário Catarinense. PL e PT têm disputa direta em uma a cada 5 cidades de Santa Catarina nas eleições de 2024.
Gazeta do Povo de Curitiba. Pablo Marçal escala secretariado com ex-tucanos, apesar de campanha antissistema.
Jornal Valor Econômico, São Paulo. O governo tem 32 políticas de apoio ao empreendedorismo, mas fala pouco do setor.
A crítica de Manaus. Rio Negro está a apenas 21 centímetros da maior seca já registrada no Amazonas.
Jornal Estado de Minas. Vereador Bruninho Queiroz, de 27 anos, de Cidade Mineira, morre em acidente na BR-262.
Jornal do Comércio de Pernambuco. Em Pernambuco, primeiro turno da eleição terá mais de 10 mil profissionais da segurança.
Jornal do Nordeste, Ceará. Invasão chinesa preocupa setor calçadista e pode colocar em risco empregos no Ceará.
Zero Hora do Rio Grande do Sul. Aniele Franco depõe na Polícia Federal em inquérito sobre denúncias contra Silvio Almeida e confirma assédio.
Que justiça seja feita, viu? Porque o Silvio Almeida foi longe demais, né? E depois que surgiu essa denúncia aí envolvendo a Aniele, outras denúncias também foram feitas, né? Enfim, essas são as manchetes de alguns jornais que circulam hoje pelo país. A partir de agora, vamos de noticiário regional.
Na hora do almoço, você fica por dentro dos acontecimentos da nossa região. Jornal do Meio Dia.
Pois é, aqui no Noticiário Regional você fica por dentro dos fatos, acontecimentos da nossa região, do nosso sul da Bahia. Nós estamos ainda com um programa menor, então vamos correr aqui para agilizar algumas informações. Já já o nosso repórter Coutinho Neto e também teremos entrevista hoje, tá? Então vamos iniciar aqui o Noticiário Regional, passando ali, sabe por onde? O Baitaba, Marcos Bezerra. Rapaz, após brigas e tiros, juiz eleitoral proíbe atos políticos em Ubaitaba, é isso mesmo? Você explica isso pra nós, por gentileza. Menino, tá quase igual aquela coisa que o povo fala, tiro, porrada e bomba, né? Ubaitaba tá quase assim. E aí o juiz eleitoral proibiu atos políticos lá em Ubaitaba.
É, o juiz Jorge Barbosa Cordeiro, da 73ª Zona Eleitoral, decidiu vedar todos os atos político-eleitorais programados pelos candidatos a prefeito em Ubaitaba, no sul da Bahia, até o próximo sábado, dia 5. Os candidatos ficam impedidos de promover comícios, passeatas e carreatas. A medida também determina que a comemoração do grupo vitorioso ocorra na Praça Cultural até às 10 da noite e o segundo colocado disperse seu grupo ao final da apuração. A decisão foi tomada menos de um dia depois do presidente da Câmara de Ubaitaba, Kaique de Jesus Santos, o Kaique japonês, efetuar disparo de arma de fogo durante confusão entre cabos eleitorais no município na noite de quarta-feira, ontem, dia 2. Kaique é genro do prefeito Asclepíades de Almeida, o Beda, do MDB, e teria se envolvido em briga com cabos eleitorais da adversária na corrida à prefeitura de Ubaitaba, Gracinha Viana, do Avante. Noutra versão, o vereador teria efetuado o disparo para o alto para dispersar os grupos.
Pois é, né, Marcos? A confusão dos militantes de Beda e Gracinha começou, conforme relatos, após partidários do prefeito efetuar manobras perigosas com o carro e serem abordados pela Polícia Militar. O Beda e o vereador foram acionados pelos cabos eleitorais depois dessa abordagem. Com a chegada de ambos, a situação se agravou, com agressões físicas e troca de insultos até o disparo em via pública. Há poucos dias, os dois grupos políticos entraram em conflito em uma das comunidades do município. Essa matéria está na íntegra lá no site Pimenta, né? A gente precisa divulgar a fonte. E, rapaz, o que é isso, hein, Ubaitaba? É tiro, porrada e bomba, hein? Pra que isso, hein, minha gente? Eleição, disputa eleitoral, não é isso aí? Disputa eleitoral é a apresentação de propostas, né? Caminhadas, carreatas podem acontecer, deve acontecer. Sim, é bom para, né, desfilar na cidade, para os apoiadores poderem ir. Agora, sem confusão, né, gente? Sem briga. Eu espero que isso não ocorra em Ilhéus, viu? Nessa reta final, né? Já que em Ilhéus também tem acontecido aí uns ataques bem feios, né? Principalmente na internet. E tem candidato ainda que acha bonito, né, trazer para sua campanha quem faz apologia à droga. Que coisa feia, que pena, viu? Olha, não era essa eleição que eu gostaria de ver em 2024 aqui no sul da Bahia, muito menos em Ilhéus. 12 horas e 28 minutos, vamos acionar ele, o nosso repórter. Vamos direto falar com ele. Boa tarde, Coutinho. Quais são as notícias?
Muito boa tarde para você também, Kátia Gomes. Uma ótima quinta-feira, Marcos Bezerra. Ótima quinta-feira, muito boa tarde. Um excelente trabalho para você também, Marcão.
Obrigado, Coutinho Neto. Excelente trabalho para você. Um grande abraço.
Muito obrigado, Marcos! Muito obrigado, você que está sintonizado, acompanhando o Jornal do Meio-Dia, com a informação que você precisa na hora do almoço. Sua viatura virtual da Gabi vem chegando e com ela, muitas informações do setor policial. Então, a partir de agora, a notícia é de polícia, município de Ilhéus. Ilhéus nunca esteve tão violenta como está neste momento. Mais um homicídio foi registrado na terra da Gabriela na noite de ontem. Saiba tudo agora a bordo de sua viatura virtual da Gabi. Um jovem, identificado apenas por Pepe, de idade até o momento ignorada, foi vítima de disparo de arma de fogo ontem à noite, quarta-feira, na localidade conhecida como Alto da Fazendinha, na zona norte de Ilhéus. Segundo informações, a vítima foi alvo de um grupo rival. De acordo com uma testemunha que prefere não se identificar, o jovem Pepe ainda tentou fugir, mas acabou caindo baleado e morreu no local. No local do crime, a lei do silêncio impera. Ninguém quer falar, ninguém viu, ninguém sabe. Uma equipe do Departamento de Polícia Técnica esteve no local para realizar a perícia e a remoção do corpo. Após a necrópsia, o corpo do jovem será liberado para sepultamento. Extremo sul da Bahia. Na madrugada de ontem, quarta-feira, um duplo homicídio foi registrado em uma estrada vicinal no distrito de Monte Pascoal, município de Itabela. Dois corpos ainda não identificados foram encontrados com marcas de disparos de arma de fogo, caídos no meio da estrada, a cerca de 1 quilômetro do centro do distrito de Monte Pascoal. A Polícia Militar foi acionada, esteve no local para averiguar a situação e confirmar o crime. Os corpos, então, foram removidos para o Instituto Médico Legal de Eumápolis, onde passarão por exames e permanecerão à espera de familiares para o reconhecimento. O caso está sendo investigado pela Polícia Civil, que busca esclarecer as circunstâncias e a motivação do crime. Município de Eunápolis, o confronto entre policiais da Rondesp Extremo Sul e um grupo armado deixou um morto e resultou em uma grande apreensão de drogas e armas no dia de ontem, quarta-feira. Durante um patrulhamento de rotina, policiais da Rondesp avistaram um grupo de indivíduos em atitude suspeita. Ao perceberem a presença da polícia, os suspeitos fugiram para uma área de mata, tendo início um intenso tiroteio. Em resposta, os policiais da Rondesp revidaram os disparos e, ao cessar fogo, um dos suspeitos, identificado como Joaldo dos Santos Rodrigues, de 20 anos, foi encontrado morto no local do confronto. Em uma mochila, os policiais encontraram maconha, cocaína, crack, além de diversos materiais para embalar drogas e um revólver 38 com duas roupas camufladas, tudo isto em uma sacola. Um policial militar foi preso! O policial militar Wilson Nunes de Oliveira, lotado no 57ª CIPM de Santo Estevão, foi preso em Jacobina por suspeita de envolvimento com o tráfico de drogas. A prisão ocorreu após um confronto entre o Pelotão de Emprego Tático Operacional, também conhecido como Petão Malvadão, e os criminosos no bairro da Ladeira Vermelha, que resultou na morte de dois homens. Segundo informações, os dois suspeitos foram levados à UPA, mas não resistiram. Os homens que morreram foram identificados como Hércules Miller, Santana Melo de Freitas e Josinaldo Barreto Reis. Já o policial militar Whindersson, que inicialmente conseguiu fugir do cerco, logo após ele mesmo se entregou à polícia. Cerca de 7 quilos de cocaína foram apreendidas na operação, reforçando a suspeita de envolvimento do grupo com o tráfico de drogas na região do Ouro, lá em Jacobina. A Polícia Civil segue investigando um caso. A cidade de Tanhaçu, no sudoeste da Bahia, foi abalada por um trágico acidente de trabalho que resultou na morte de Oscar dos Santos Nascimento, que era popularmente conhecido como Cacá. O pedreiro tinha 45 anos e ele caiu de um andaime enquanto trabalhava em uma construção. O SAMU 192 foi acionado por testemunhas, mas ao chegar ao local, a equipe médica constatou que o pedreiro Oscar já estava sem vida. O corpo foi encaminhado para o Instituto Médico Legal da cidade de Brumado. Sua viatura virtual da Gabi vai ficando nessa edição por aqui, prometendo voltar em uma próxima edição do meu, do seu, do nosso Jornal do Meio Dia, com a informação que você precisa na hora do almoço, mas que continua na comunicação de Kátia Gomes e Marcos Bezerra.
Obrigada, Coutinho Neto. Obrigada, você retorna amanhã na edição de sexta-feira do Jornal do Meio Dia. Um abraço, Coutinho. Marcos Bezerra, nosso ouvinte também tá mandando um abraço para nós, tá? É o Carlos, do Nelson Costa. Ele falou que estou antenado no Jornal do Meio Dia. Boa tarde, Kátia e Marcos. Estou antenado no Jornal do Meio Dia. Obrigada, Carlos, pela
audiência. Grande abraço para você, Carlos.
Valeu, Carlos. Vamos a um rápido intervalo comercial. Voltamos já.
Jornal do Meio Dia. Informação que você precisa na hora do almoço.
12 horas e 44 minutos. Você está acompanhando o Jornal do Meio Dia, onde você fica bem informado e participa. Oferecimento Unex, Faculdade de Excelência, Lojas Universo Calçados e Acessórios, Shopping Jequitibá e Supermercados Meira. Bem, deixa a gente fazer aqui um alerta à população. Olha, a direção do Hospital Regional Costa do Cacau informa que pacientes têm recebido ligações telefônicas de golpistas pedindo dinheiro. A direção do hospital informa que o hospital é 100% SUS e não pede dinheiro a ninguém, nem por telefone, nem por e-mail, por WhatsApp, nenhum tipo de contato, tá? Então, se você recebeu alguma ligação, alguma mensagem solicitando dinheiro, você que tem parente internado no hospital ou você mesmo, não acredito. Isso é golpe, tá? Então, não atenda, não responda essas ligações, muito menos deposite dinheiro para esses golpistas, tá bem? Olha, nós estamos nas eleições municipais e o Ministério Público Eleitoral, MPE, e a Polícia Federal, aqui em Ilhéus, divulgaram ontem os canais para envio de denúncias de compra de voto aqui no sul da Bahia. Vídeos e áudios podem ser enviados por meio do aplicativo de WhatsApp, anote o WhatsApp, 71992580158, 71DDD, 99-9258-0158. Denúncias podem ser feitas ainda pelos telefones 71-3373-7015, 71-3373-7015 ou 73-3222-5306, 73-3222-5306. As denúncias podem ser feitas de maneira anônima, segundo informou a Polícia Federal, mas cuidado, não pode ser feita falsa comunicação de compra de votos, pois quem cometer esse tipo de crime será investigado e responsabilizado. Em todo o estado, são mais de 11 milhões de eleitores aptos a votar no domingo, conforme dados do Tribunal Superior Eleitoral, TSE. Então, a Polícia Federal destaca que o crime de compra de votos está previsto no Código Eleitoral e o criminoso pode ser punido com pena de até 4 anos de prisão. Um dos principais efeitos da compra de votos é a distorção da vontade popular, tá? Então, isso é um ciclo vicioso e é corrupção. Então, você viu alguém comprando voto, filme, né? Todo mundo sai com o celular hoje em dia, já filma, ó, e entra em contato aí com o Disque Denúncia aqui na região 73-3222-5306 e faça a sua denúncia, né não, Marcos?
É isso aí, né? E quem tá vendendo também tá incorrendo em erro.
É, você que vende também, você pode ser responsabilizado. Então, assim, vai lá na urna, dê o seu voto e ponto final, não venda o seu voto nunca, tá bom? Bem, vamos iniciar a nossa entrevista do dia. Estamos recebendo aqui hoje o empresário Alcides Kruszewski e o assunto é política de um modo geral, tá? E aproveito para apresentar a vocês aqui a Alcides, para quem não conhece. O Alcides foi bancário, radialista, já foi vereador por 2 mandatos aqui em Ilhéus, já foi administrador ali de Olivença, foi secretário municipal de turismo, também de governo e de comunicação. É empresário, né, como eu disse agora há pouco, e atualmente é presidente da ATIL, Associação do Turismo de Ilhéus. Boa tarde, Alcides, seja bem-vindo ao Jornal do Meio-Dia.
Obrigado, Kátia. Boa tarde, Marcos. Boa tarde aos nossos ouvintes. É um prazer estar aqui com vocês. Hoje está aqui o cidadão, pode ser até o político, o empresário Alcides. Não falo em nome da Associação do Turismo de Ilhéus.
Ele está falando aqui hoje como empresário, como cidadão ilhéense, que nós convidamos, porque falar de política nessa reta final é importante, né? As eleições estão se aproximando aí, próximo domingo, dia 6. Lembrando que Ilhéus só tem primeiro turno, tá? Então, no domingo, no máximo 9 da noite, já saberemos quem será o novo prefeito de Ilhéus. E aí, falando de política, né, das eleições municipais, que é um momento importante para a cidade, como é que o senhor, que tem um histórico, né, na política aqui em Ilhéus, analisa esse cenário da disputa eleitoral?
Eu, esse ano, vejo o cenário político da cidade com muita clareza. Eu acho que ele está muito definido em bases muito concretas. De um lado, você tem a ideologia de esquerda, não é? Com os partidos que representam essas ideologias unidos numa só candidatura. Você tinha uma candidatura que representa a direita, não é? E que foi, há pouco, houve uma desistência dessa candidatura representada pelo PL. O candidato Coronel Rezende não é mais candidato. Ele retirou a candidatura em nome do que ele chama de combater o avanço do PT, o avanço das esquerdas. E temos também uma candidatura de centro talvez mais à direita, não é, que está representada pelo, pela candidatura do União Brasil. Então não tem como a população de Ilhéus, o eleitor de Ilhéus, ficar confuso diante disso, não é? As coisas estão muito claras. O que é preciso? Saber escolher com base naquilo que está afetando a nossa cidade, com base no que atinge o nosso futuro, as nossas expectativas, nossos anseios. E eu acho que isso facilita muito essa escolha por parte do eleitor. E eu acho que vale a pena, então, a gente debater em torno disso, o que é que está sendo colocado para que esse eleitor possa fazer a melhor escolha para a nossa cidade. Ele tem que avaliar se o que está acontecendo em Ilhéus, ele aprova. Se isso está atendendo à expectativa dele, de futuro, da família. Se Ilhéus está oferecendo a quantidade de empregos que a população precisa, se os rumos dados ao turismo em Ilhéus atendem às expectativas do setor de turismo, se a segurança pública está satisfazendo a população, se a população se sente segura diante do serviço de proteção que o Estado tem a obrigação de oferecer, se o atendimento à saúde é adequado, se não há espera nos postos de saúde, se os médicos são encontrados, se os hospitais que existem na cidade atendem a contento, se você se sente seguro, se você se sente amparado quando um parente, uma pessoa da família é internada no hospital público. Então, eu acho que esse é o momento dessa reflexão. Se você quer uma cidade melhor ou se está bom como está. Essa é a avaliação que o eleitor precisa fazer. Então, acho que esse é o momento em que essas forças, da forma como estão colocadas, facilitam a vida, a decisão do eleitor.
Bom, Alcides Kruszewski, Ilhéus parece, em muitos quesitos, uma cidade do já teve, já foi, né? O que é que você espera que o próximo gestor do nosso município faça para que a cidade volte a crescer?
Olha, Ilhéus sempre foi uma cidade em que o desenvolvimento acontecia sem que a gente dependesse do Estado. Ilhéus sustentou o Estado da Bahia durante décadas, não é? Por quê? Porque Ilhéus tem uma força na produção do campo muito grande. Tem atributos naturais maravilhosos e uma cultura riquíssima, tanto a nível de costumes quanto a nível de produção. O jovem, infelizmente, devido à administração pública municipal de uns anos para cá, não teve a oportunidade de testemunhar o que pessoas da minha idade viram. Então, muitas coisas que às vezes a gente fala e sugere, um jovem pode pensar que não funciona, porque não viu funcionar. Se você falar para a juventude que Ilhéus tinha transporte fluvial, que você se transportava de barco nessa cidade, do centro para o Pontal e para outros cantos do nosso município, o jovem vai dizer que não é verdade, que isso não funciona. Porque conhece uma cidade da ponte para cá.
Sim.
Não sabe como Ilhéus existia antes da primeira ponte Lomanto Júnior ter sido feita e inaugurada, salvo engano, em 66. Então, esse testemunho ocular que a gente tem pode servir de esclarecimento para as pessoas. Ilhéus não é a cidade do já teve, é uma cidade que tem que falar de resgate, não pode falar de saudade. Tem que entender que nós temos a possibilidade de resgatar e fazer isso funcionar de modo que a gente tenha orgulho do lugar que a gente mora. Vou dar um exemplo para vocês, para você, Marco, que faz a resenha esportiva do Gabriela Esportiva. O nosso esporte em Ilhéus era esporte de ponta. O esporte amador dessa cidade era respeitado em todo o Brasil.
Neo Bastos, Fredão sempre falam isso.
Nós disputávamos com equipes e associações de ponta.
Realmente.
O Minas Tênis Clube, o Olímpicos de Minas Gerais são celeiros do esporte amador, especialmente do futebol de salão. Jogavam de igual para igual com a equipe da seleção de Ilhéus aqui nos Jogos do Cacau. Então, gente, Ilhéus não é a cidade do já teve. Ilhéus é a cidade que tem condições de funcionar bem para uma cidade de 200 mil habitantes. E é isso que a gente precisa. Se nós formos, se nós conquistarmos a qualidade de uma cidade de 200 mil habitantes, que seja boa para quem mora aqui, naturalmente que nós vamos ter um turismo de qualidade, uma produção rural de qualidade, porque no mínimo vai ser possível você transitar no campo, o que hoje é impraticável. Você mal consegue chegar nas sedes dos distritos, né? Porque as estradas estão completamente abandonadas. Verdade. Então, Marcos, eu acho que é possível, sim, você fazer um plano de resgate de muitos valores que a nossa cidade tem. E eu vou dizer uma coisa. Sim. Essa cidade tem um elo de ligação. Essa cidade tem um centro de congraçamento social que está abandonado. É a Avenida Soares Lopes, a sua praia e a sua urbanização. Por quê? Porque ali sempre foi o ponto de encontro de toda a cidade. Ali não existe privilégio de classe social. Ali todo mundo se encontrava e se conhecia. A Tapera frequentava a praia da Avenida a Conquista, a Princesa Isabel, a Avenida Itabuna, porque é uma praia central. Lá, os banhistas, os esportistas passavam a se conhecer. E Ilhéus era uma cidade em que todo mundo falava com todo mundo, cumprimentava todo mundo. Quando você transitava nos bairros de Ilhéus, você via os amigos. Agora, a gente via os amigos jurando que no próximo baba a minha rua ia derrotar a sua.
É verdade.
Essa rivalidade, essa coisa gostosa da convivência social numa cidade tão bacana,
e não negativa,
é muito positiva,
né?
Não é? Então, gente, acreditem que Ilhéus é uma cidade possível, desde que a gente faça a nossa lição de casa bem feita. Infelizmente, nós estamos deixando a desejar nesse aspecto. Nós não conseguimos dar uma resposta aos anseios da sociedade, por mínima que seja. Posso dar um exemplo?
Sim.
Na área ambiental?
Sim.
Todo mundo fala de meio ambiente nessa cidade.
Verdade.
Ninguém pergunta quantas árvores os últimos governos municipais plantaram nessa cidade.
Bem lembrado.
Quantas árvores esse último governo plantou na cidade?
Só derrubou árvores.
Quantas árvores o governo anterior plantou? E o governo anterior? E o anterior? Entenderam?
Uhum.
A gente está falando uma coisa e fazendo outra. Estou dando um exemplo simples.
Uhum.
Me aponta aí, Kátia, Marcos, vocês ouvintes, uma praça de Ilhéus que tenha flores.
Nossa, agora me fez refletir.
Não é? Mas vá visitar Mucugê, onde a seca impera, onde eles têm a maior dificuldade para sobreviver, tem que criar bode, as fazendas são secas.
Uhum.
E eu perguntei isso em Mucugê, por quê? Sabe qual foi a resposta? É que para vocês tudo é fácil, vocês moram no litoral. Para a gente, aqui tudo é difícil, nós temos aqui uma guerra a travar todos os dias.
Realmente.
Então nós valorizamos o que nós temos.
Realmente.
A gente precisa fazer isso.
Qual parque natural nós temos aqui para famílias chegarem lá e fazer um piquenique, por exemplo? É, porque você vai ali em Teixeira de Freitas, gente. Eu dou o exemplo de Teixeira de Freitas porque eu sou de lá, eu estou sempre lá passeando. Lá agora a gestão já está se preocupando em ter, cuidar e ampliar, organizar, criar mesmo parques, né?
Muito bem.
Em meio ao meio ambiente ali.
Quando a avenida foi ampliada a primeira vez, depois que o assoreamento causado pela construção do porto começou a atingir, né, a Avenida Soares Lopes, a primeira duplicação foi feita por Ariston Cardoso. Ele fez toda a duplicação com recursos próprios e concluiu ainda no governo dele, que foi um governo curto, salvo engano, 2 ou 3 anos. Ariston concluiu a duplicação da avenida. Depois veio uma nova duplicação. Aquela área da avenida que a gente vê aquele mato tomando conta, aquilo ali é um parque.
Nossa.
Sempre foi projetado, tanto no governo de Ariston Cardoso, quanto posteriormente no projeto de Burle Marx, foi projetado para funcionar como um parque, com esporte, com cultura. Isso que você perguntou, que Ilhéus não tem uma área dessa, eu vou falar da concha acústica de Ilhéus. A concha acústica foi projetada para funcionar como uma concha acústica campal. para funcionar aberta, para que a cultura de Ilhéus, grupos musicais, teatrais, pudessem num belo sábado pela tarde, num belo domingo, fazer ali a exibição da sua produção cultural, onde as famílias poderiam levar os filhos para dar uma curtida, passearem, fazer um piquenique, enquanto desfrutavam de apresentações culturais de um bairro, de uma rua. Era um espaço aberto para a promoção desses valores.
Tipo um Central Park nos Estados Unidos. Né?
Como acontece em São Paulo, como tem em várias cidades do Brasil, uma concha acústica campal, aberta. O que é que... qual foi o grande equívoco? Foi que, como a gente não estava conseguindo, através dos governos, fazer a concha acústica funcionar como tinha sido projetado, inventaram de fechar para fazer shows privados. Ora, o show privado acontece de quando em quando, e nesse interstício, né, entre um e outro, a concha acústica ficava fechada e fica fechada, deteriorando. Sim. O poder público é lento, não faz as manutenções, e hoje já se fala em demolir a concha acústica. Agora imagine para quê? Para que o Porto do Malhado possa fazer um pátio e colocar contêineres na avenida. Então, a destinação da área da avenida precisa ser discutida com muito cuidado, para não haver distorções, deturpações da sua finalidade.
Se entra governo, sai governo. Na Bahia, gente, a gente tem que deixar claro, né? São quase 20 anos aí, 18 anos, né, do governo do PT, e nesses 18 anos vem falando do Porto Sul. Se fala tanto de instalar o Porto Sul, por que fazer essa ampliação ali, usando a concha acústica para atender ao Porto do Malhado?
Olha, primeiro porque estão rasgando o plano de desenvolvimento do Porto do Malhado. Né? O plano para o desenvolvimento e ampliação do Porto do Malhado é para o norte. A retroárea existe, inclusive, já uma parte delimitada e com um enrocamento praticamente pronto, que precisa ser aterrada para servir também de retroárea para o porto. Essa área não foi concluída e já se fala em utilizar novas áreas, mesmo com esta que deveria estar pronta há décadas, sem ter sido concluída, já querem usar novas áreas, fazendo com que o porto cresça para o lado residencial da avenida, para o lado destinado ao lazer, ao congraçamento social, às práticas comuns da sociedade, ao desenvolvimento do turismo e talvez até algumas instalações que favoreçam esse congraçamento. Instalações esportivas, o parque, o pavilhão de feiras do centro de convenções, que nós ansiamos e precisamos. Sim, sim. Então, essa destinação dessa área da avenida precisa ser discutida com todo cuidado, mas não pode transformar a avenida numa área industrial, concorda?
Concordo.
Acho que na visão de nenhum ilhaense, só naqueles que estão, que sempre dizem amém a propostas escabrosas como essa, de fazer com que o Porto do Malhado possa avançar em área da avenida.
E ações como essa, Alcides, inibem o turismo na cidade, né?
O turismo na cidade precisa de muita coisa. O planejamento do turismo na Bahia não vai bem. A Bahia caiu nos seus índices de recebimento de turistas. Salvador, que era a cidade mais procurada do Brasil pelo turismo interno, caiu também.
Inclusive, os turistas já, muitos turistas já falam que deixaram de ir a Salvador por conta da violência.
A violência está assustando os turistas e a gente vê que não há um plano estadual para o desenvolvimento do turismo. Haja vista os paraísos turísticos que nós temos aqui no nosso litoral. Morro de São Paulo, Barra Grande, as praias de Ilhéus, o litoral ilhéense, entre outros, não terem o básico do básico. Estamos falando de água tratada. Como você pode fazer turismo sem água tratada? Sem um plano de manejo de resíduos sólido? Era o mínimo que o Estado poderia oferecer. Mas a política do Estado, de uns anos para cá, privilegiou o loteamento dos dos órgãos que deveriam estar se dedicando ao desenvolvimento do turismo na Bahia. Loteou, entregou a Bahia Tursa a um grupo, por exemplo, que só vê eventos, que fica apadrinhando bandas. Nós não temos nada contra eventos, precisamos de um calendário de eventos, mas esse tipo de privilégio, esse tipo de apadrinhamento não fez bem ao turismo na Bahia, mas ele se manteve por razões políticas. Então nós estamos sofrendo essa falta de um planejamento eficiente para o desenvolvimento do turismo.
E falando do desenvolvimento do turismo, trazendo para a realidade de Ilhéus, a gente sabe que o turismo de Ilhéus deixa muito a desejar. A gente não vê um plano de ação da gestão municipal, nem da gestão estadual, em relação para alavancar o turismo de Ilhéus.
Sabe por quê, Kátia? Ah. Porque eles querem confundir a população, defendendo que obras estruturais são obras para o desenvolvimento do turismo. E quando fazem essas obras, que muitas vezes nós ansiamos, como a questão essa nova ponte, o arremate desse investimento é muito mal feito. Nós temos aí um equipamento novo, uma ponte que consumiu milhões em investimento, mas olha os entornos no centro da cidade, faz vergonha, é mato.
Verdade. Não, nem a iluminação cênica da ponte não
A iluminação mais. Cênica da ponte não funciona mais. Os postes que foram colocados na área duplicada, depois da ponte para o sul, nenhum que caiu, nenhum que foi derrubado ou apodreceu, porque estão apodrecendo já tão cedo, foi substituído.
Nem as placas.
Além do que, essas coisas feitas às pressas, sem um cuidado técnico, são feitas com erros, e os erros levam risco à população, como os acidentes que ocorreram e que pessoas foram vítimas fatais. Porque as rótulas, uma delas, principalmente a do meio, está no lugar errado. Quando eu questionei isso uma vez para um técnico do município, sabe qual foi a resposta que ele me deu? Para fazer a rótula no lugar certo, nós teríamos que fazer uma desapropriação de terrenos que margeiam a estrada 3 metros, 4 metros, e nós não tínhamos verba para fazer isso. Então fomos obrigados a fazer essa rótula aqui. E o que você vê hoje? As pessoas que transitam dando uma contramão para pegar a caixa maior de rua e acessar os bairros que estão ali nas proximidades dessa pista duplicada. Então a gente quer o investimento, a gente quer o desenvolvimento, mas a gente quer carinho, a gente quer qualidade. Esse projeto, que está abandonado, da duplicação, tem 2 anos se arrastando para fazer 2 quilômetros de duplicação. A obra, nesse momento, se encontra abandonada. Vocês não conhecem o projeto.
É bem lembrado quando o senhor diz 2 quilômetros, porque tem gente que pensa que é até Olivença, mas não vai até Olivença.
Não, ela para muito antes do Cururupi. Vai até muito antes do Cururupi, até o loteamento Brisa Mar.
Sim.
Esse projeto prevê bolsões de estacionamento no meio das pistas, no meio da rua, vamos dizer assim. Ora, o que é que você tem naquela orla sul? De um lado, você tem os loteamentos residenciais, residências. Do outro lado, a praia. Quem vai para as residências não para o carro na estrada nem na beira da estrada. Entra nos loteamentos, estaciona lá dentro.
Ou condomínio.
Ou vai para os atacadistas, supermercados que tem ali, que tem estacionamento próprio.
Sim.
Então, praticamente você pode dizer que 100% do público que se destina àquela área está indo para a praia. Quando você projeta um estacionamento no meio das pistas, você está obrigando as pessoas a fazerem o quê?
Atravessar.
Ora, se você obriga uma pessoa a atravessar uma pista desnecessariamente, você expõe essa pessoa ao risco.
Ao risco.
E você trava o trânsito, porque o trânsito vai ter que parar.
Exatamente.
Para que a pessoa atravesse. E de volta. Quando deixa o carro e quando volta para o carro. E talvez, por uma necessidade, enquanto está na praia, tenha que acessar seu veículo.
Eu aproveito e te pergunto, a população em algum momento foi ouvida em relação à duplicação ali?
As ouvidas que eles prometem para a população é para dar respaldo ao projeto. Uhum. Eles não estão querendo ser convencidos que alguma mudança precisa ser feita no projeto. Eles querem convencer aqueles que discordam de alguns pontos, por quê? Porque nós desejamos a duplicação. Nós desejamos a urbanização daquela área. Nós desejamos a qualificação dos bares e restaurantes. Uhum. Mas é para convencer você que, ó, esse projeto não pode ser mexido. Eles não aceitam voltar atrás, reconsiderar e fazer adaptações, adequações necessárias. Então fizeram um projeto sem lembrar que quem tem restaurante e bar precisa de gás e o caminhão de gás tem que encostar nos equipamentos para poder abastecer. Realmente. Que quem trabalha com bar e restaurante ou qualquer comércio precisa de abastecimento. E são caminhões que fazem a distribuição de alimentos, bebidas. Então, quando você não... E a coleta de lixo também foi esquecida. Sabe o que fizeram? Saíram remendando o projeto depois para adequar a essas necessidades. Então, eu vou dizer a vocês, ainda bem que está paralisado, porque com um novo governo que vem por aí e que a gente não vai manter, né, as mesmas características, nós vamos fazer uma renovação, nós vamos fazer uma mudança, nós vamos ter condições e autoridade para influenciar as mudanças necessárias nesse projeto, sobretudo respeitando as opiniões daqueles que comercializam naquela área. Porque beira de praia, gente, numa cidade como Ilhéus, é uma indústria, emprega muita gente, tem que ser encarado como potencial gerador de emprego e renda e tem que respeitar as pessoas que estão lá. Mas também alertando que nós queremos reciprocidade, cuidados com a área nobre, porque nós sabemos que estamos oferecendo a todos os comerciantes aos quais respeitamos, frequentamos, estimulamos, uma área nobilíssima. Beira de praia é nobre e é caro. Em qualquer lugar do mundo.
É um cartão de visitas.
Exato. Ouvindo tudo isso que ele acaba de dizer, Marcos, eu aproveito e pergunto ao Alcides. É impressão minha ou parece que as obras em Ilhéus são feitas de qualquer forma, de qualquer jeito, para dizer que fez alguma coisa?
Sem atender a um planejamento macro. São coisas espalhadas. Né? Nós não temos assim uma organização de planejamento que pense no conjunto. Então a gente vai fazendo coisas. As coisas são tão sem planejamento ou oportunistas que o governo do estado não consegue terminar de cobrir 200 metros de esgoto aqui no Malhado. Relegou os comerciantes, moradores, feirantes ao esquecimento, ao abandono durante 2 anos para cobrir 200 metros de canal de esgoto no Malhado. Pessoas que estavam com suas ruas interditadas. Sim. Então, quando a gente ouve promessas maravilhosas, que até nós queremos que aconteça e desejamos, vindo dessas mesmas pessoas, nós não podemos dar o mesmo crédito. Nós não podemos acreditar. Não podemos nos deixar enganar.
E aí eu peço a você para fazer suas considerações finais, já que estamos próximas às eleições. Qual o recado, então, que você deixa para os ilhéenses diante de tudo isso, né? E se aproximando aí o 6 de outubro.
O recado que eu deixo é que a gente pense nas lideranças que têm identidade com Ilhéus. Nas pessoas que entendem como a cidade funciona. O que é que nos movimenta? O que é que nos sustenta? Eu fico muito triste quando eu vejo um candidato que não sabe discorrer a respeito do cacau. Eu fico muito triste porque ainda é o cacau o que promove o desenvolvimento ou a geração de recursos na zona rural. Sim. E hoje você não consegue chegar na propriedade produtora. Quando você vê um lado tratando de uma coisa que é importante, mas não é a única coisa importante que existe, agricultura familiar. e desprezar e não tocar no assunto do produtor rural, a gente vê que as propostas estão capengas, está faltando alguma coisa, não é? Porque esse segmento precisa de atenção. Quando você vê uma proposta que levada para a população de asfaltamento de 135 quilômetros de estradas rurais, você só pode dizer à população: desconfie, porque o que estão prometendo é construir uma estrada maior do que a estrada Ilhéus Canavieiras, que tem 109 quilômetros. Então, como o nosso município vai conseguir fazer isso? Com a ajuda do Estado? O Estado que não consegue terminar 2 quilômetros de duplicação, que não consegue cobrir 200 metros de esgoto no malhado, e de repente, de uma hora para outra, vai trazer refinaria de petróleo, vai trazer escola de tempo integral para todo mundo, vai trazer uma nova central de abastecimento que vai custar quase 40 milhões, enquanto o Porto Sul está capengando aí, gente, tropeçando há 18 anos. Vocês já fizeram essas contas? Será que o tempo desses governantes é o tempo da população? Você, da central de abastecimento, há quantas décadas você pede, você espera essas melhorias? Vai acreditar agora que eles estão trazendo gente para a cidade para fazer promessas de novo? Requentar comida? E quando eu vejo, eu fico muito triste, um ministro da cultura descer em Ilhéus para apoiar um candidato e prometer que vai fazer São João em carnaval. Ele não pode fazer isso. Uma pessoa ter o nome no SPC não tem crédito. Uma cidade como Ilhéus, que está no chamado CALC, gente, CALC e SPC é a mesma coisa. O SPC é para mim e para você que está ouvindo. O CALC é para os municípios. Se o município não tiver com o CALC limpo, não recebe dinheiro. Não é a ministra que vai botar um dinheiro aqui sem o município poder receber estando irregular, a não ser que ela venha realizar essas festas. Então, nós queremos sim carnaval, queremos sim o São João, mas a gente quer a verdade, a gente não quer promessa vã, a gente não quer ser iludido. Então, nós temos que estar atentos para o que é uma proposta concreta, de pés no chão, de gente que sabe o que está fazendo, e diferenciar essa proposta daqueles que a cada 2 anos vem iludindo a nossa população, despertando a esperança e não concretizam as suas promessas. Aprenda a fazer a diferença. Domingo, você tem uma oportunidade. Essas eleições municipais, Kátia, é um prenúncio do que vai acontecer nas eleições presidenciais. Uhum. Você quer manter as coisas como estão? O país está bonito? O Estado está bonito com essa violência, com essa falta de assistência à saúde? Ilhéus é a 15ª cidade mais violenta do Brasil, onde aconteceram mais homicídios no Brasil. Você está satisfeito com isso? Você está satisfeito quando houve um juiz de Ilhéus dizer que, por causa da precariedade do presídio, por causa da ameaça de fechamento do presídio, ele não vai mais prender ninguém? E, ao mesmo tempo, o juiz de Itabuna diz que vai começar a soltar pelo mesmo motivo? É porque o setor de segurança está abandonado. Você está satisfeito com isso? Está tranquilo quando sua filha sai de casa? Você tem certeza, quando ela sai de casa para uma festa, que ela volta? E o seu filho, que pega muitas vezes uma motocicleta para trabalhar, você tem certeza que ele volta para casa? Ou ele vai ser vítima dessa violência? E você vai escolher como? Vai manter o mesmo status de coisas que está acontecendo nesse momento? Ou vai trabalhar para renovar a administração desse município? A decisão é sua. Agora, depois que o leite é derramado, fica impossível de se aproveitar. Então, a gente comete erros e paga por eles. Essa é a hora de acertar.
Quero agradecer aqui, portanto, o nosso entrevistado de hoje, o empresário Alcides Kruchelvis, que veio aqui hoje como um cidadão ilhense, né, falar um pouco aqui de política, desse cenário eleitoral, dessa disputa eleitoral em Ilhéus e de um modo geral aqui na Bahia. E eu quero agradecer, viu, Alcides? Muito obrigada. Realmente,
obrigado a vocês, obrigado aos ouvintes. E obrigado a Ilhéus. Ilhéus do coração da gente.
Obrigado, Alcides Khrushchevski.
Encerramos. Ah, antes de encerrar, apenas uma última notícia. Não é boa, é triste, mas a gente não pode deixar de comentar, né, Marcos? É a morte do apresentador Cid Moreira.
É verdade.
Das principais vozes do telejornalismo mundial, Cid Moreira faleceu hoje em um hospital de Petrópolis, Rio de Janeiro, onde estava internado ao ser acometido por pneumonia. O brasileiro pôde ouvir aí o Boa Noite, né, do Cid por 27 anos, ele apresentava o telejornal de maior audiência da TV brasileira e, nascido em Taubaté em 1927, Cid Moreira completou 97 anos na sexta-feira passada, dia 27 de setembro. Foi em Taubaté que o apresentador começou a carreira e era em 1944, na Rádio Difusora do município paulista, né? Depois ele mudou para São Paulo, aí passou pela Rádio Bandeirantes, na Propago Publicidade, né? Enfim, essas informações estão lá na memória Globo. E ele também, né, quando fez parte do Fantástico, ficou muito famoso, né, naquele quadro onde tinha o ilusionista Mr. M, que ele usava aquela voz toda forte, que acho que você consegue até imitar. Você tem uma voz forte assim, Marcos Bezerra, né? E o Boa Noite dele, né?
Marcou o jornalismo televisivo, né, na TV brasileira.
Verdade.
Antes de acabar, Kátia, um ouvinte, Thelma, né?
Rapidinho,
nosso ouvinte.
Só deixar aqui os nossos sentimentos aos familiares do Cid Moreira, né? E todos os colegas e amigos dele. Todos nós da Gabriela FM deixamos aqui os nossos sentimentos.
Até o Machu documento de identidade, cartões de crédito do Bugler Damião Nascimento Santos. Bugler Damião Nascimento Santos, até o Machu está com seus documentos lá na Academia Corpore.
Pronto, agradecer a todos os ouvintes pela companhia, pela audiência. Encerramos aqui a edição desta quinta-feira do Jornal do Meio Dia. Amanhã retornamos já ao horário normal de 12 horas, Marcos?
Isso.
Amanhã já não tem mais horário eleitoral gratuito no rádio, então às 12 horas estaremos no ar amanhã aqui no seu, no nosso Jornal do Meio Dia. A todos, ótima tarde para você, Marcos Bezerra, e até amanhã. Ah, Coutinho Neto acaba de enviar aqui uma mensagem dizendo que ótima entrevista com Alcides. Obrigada, Coutinho, um abraço. Até amanhã.
Valeu, até amanhã, Kátia Gomes, um abraço para você ouvinte que acompanhou o Jornal do Meio Dia, no oferecimento Supermercados Meira, qualidade, variedade e preço baixo, Shopping Jequitibá, completo para as suas compras, com segurança e conforto, Unex, meu futuro é Unex, você em movimento, inscrições abertas, e Lojas Universo, calçados e acessórios, crediário próprio em até 12 vezes sem juros. Em Ilhéus, conheça a Universo Calçados, na Rua Dom Pedro II, 42, no centro. Daqui a pouquinho tem Suzy Luz e o Pagode Brasil.
Você acabou de ouvir Jornal do Meio Dia, a informação que você precisa na hora do almoço.